Está aberta a sessão. Peço às autoridades que abram as galerias para o público. E, de acordo com o consensualizado em conferência de líderes, visto que, entretanto, foi revogada a norma que declarava a obrigatoriedade do uso da máscara nos espaços interiores, o uso da máscara... O uso da máscara deixa de ser também obrigatório neste plenário, assim como nos demais espaços da Assembleia da República. Dou a palavra, peço que sejam criadas as condições para que possamos ouvir-nos uns aos outros e passo a palavra... Sim, o facto de a máscara deixar de ser obrigatória significa que ninguém está obrigado a usar máscara e ninguém está impedido de usar máscara. Passo então a palavra à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, Secretária da Mesa, para a leitura do expediente. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. E passo a anunciar a entrada do Projeto de Lei nº 53, de iniciativa do Sr. Deputado Rui Rio e outros do Partido Social Democrata. Do Projeto de Resolução nº 38, da Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Projeto de Resolução nº 39, da Sra. Deputada Inês de Sousa Real, do PAN. Projeto de Resolução nº 40, do Sr. Deputado Rodrigo Saraiva e outros, da Iniciativa Liberal. Projeto número, Resolução nº 41, do Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE. Está tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Podemos entrar então na nossa ordem do dia. O primeiro ponto é a discussão da proposta de lei número 1/16 do Governo, que consagra um pacote de medidas de natureza extraordinária e temporária para fazer face aos efeitos decorrentes do aumento dos preços dos combustíveis e de vários projetos de lei que, por arrastamento, também sobem a este plenário. Para a apresentação da proposta de lei por parte do Governo, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sendo esta a primeira vez que me dirijo à Assembleia da República, permita-me, Sr. Presidente, que possa dirigir-lhe um cumprimento especial e que possa estender esse cumprimento a todas e todos os senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares e deputados únicos, fazendo com o redobrado contentamento do facto de também ter sido eleito deputado pelo Círculo Eleitoral de Setúbal e por isso estou aqui com todo o gosto. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, apresentamos aqui a proposta de lei número 1. Não é por acaso que esta proposta de lei é a primeira proposta de lei aprovada pelo Governo no primeiro Conselho de Ministros em que pôde aprovar uma proposta de lei. Não é por acaso que no primeiro plenário em que a Assembleia da República pode estar a discutir uma proposta de lei do Governo, estamos a discutir esta proposta de lei número 1, porque estamos a discutir uma proposta de lei de resposta ao aumento generalizado dos preços, em particular dos combustíveis, onde o Governo atuou e tem atuado desde o início sempre com grande sentido de urgência. Fizemo-lo em outubro com o primeiro pacote de medidas, esse pacote de medidas foi reforçado em março e estamos aqui hoje perante o Parlamento a ter condições e a criar as condições para podermos, do ponto de vista fiscal, termos uma resposta ainda mais agressiva para podermos compensar uma parte substancial do aumento do preço dos combustíveis pela via de um desagravamento fiscal do ISP equivalente àquilo que seria uma descida da taxa do IVA de 23% para 13%. É uma medida da maior importância que se dirige às famílias e às empresas e é uma medida que pela sua dimensão implica uma grande responsabilidade por parte de todos, das famílias, das empresas, da generalidade dos agentes económicos. Por isso, nesta proposta de lei, temos uma obrigação muito específica de divulgação periódica por parte da entidade reguladora daquilo que é a avaliação das margens das petrolíferas em cada um dos combustíveis, para que, com transparência, todos possam acompanhar aquilo que é a evolução dos preços dos combustíveis associada àquilo que é a diminuição fiscal muito acentuada que aqui fazemos. Estamos também nesta proposta de lei, no quadro das medidas de apoio à produção, a retirar a taxa de IVA, a colocar a taxa de IVA a zero em determinados produtos importantes para a produção agrícola, não retirando a capacidade de dedução a esses mesmos agricultores. Estas são, pois, senhoras e senhores deputados, medidas da maior importância que reforçam um quadro de medidas que o Governo tem tomado com um grande sentido de urgência, com um grande sentido de responsabilidade, para que possamos responder bem àquilo que são os desafios que se nos colocam. Fico naturalmente à disposição das senhoras e senhores deputados para qualquer questão que entendam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado tem 5 pedidos de esclarecimento. Presumo que queira responder em 2 blocos. Exato. Para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário de Estado, Assuntos Fiscais. Esta discussão é da máxima importância e as pessoas que enfrentam dificuldades gravíssimas nas suas vidas reclamam do poder político medidas concretas para responder a este problema do aumento do custo de vida. E se ao nível dos impostos sobre estes produtos há aqui uma discussão que no fundo já é antiga, em boa verdade, principalmente sobre os combustíveis e a energia, e há uma discussão que ainda vai ter de continuar a ser feita, porque há medidas que continuam a não passar à prática por parte do Governo, e que nós já vinhamos reclamando, designadamente no que diz respeito à diminuição da carga fiscal sobre os combustíveis, mas há um problema subjacente a toda esta discussão que é verdadeiramente incontornável e que não encontra resposta na proposta do Governo. A bem dizer, não encontra resposta em mais nenhuma outra proposta, senão nas do PCP, que tem a ver com a questão central do controlo dos preços e do combate às práticas especulativas. Exatamente. Há quem esteja a ganhar muito com esta crise. Há quem se esteja a aproveitar ao nível das margens de comercialização, nas margens da refinação bruta, no que diz respeito à apropriação de mais-valias verdadeiramente indevidas relativamente ao que vem ser depois pago na fatura por parte dos consumidores, por parte dos setores produtivos, por parte da economia real do nosso país. E, portanto, coloca-se aqui a questão do efeito prático ao nível do preço final de muitos destes produtos e ao nível dos combustíveis designadamente, quando continua a roda livre deixada aos grupos económicos, às petrolíferas, para praticarem os preços, absorvendo potencialmente, como já aconteceu, as poupanças obtidas ao nível da carga fiscal que é diminuída. Portanto, Sr. Secretário de Estado, quando ouvimos falar em divulgação de informação para sabermos com transparência o que está a ser feito pelas petrolíferas, eu pergunto-lhe a si e a toda a gente nesta sala qual é o balanço que fazem daquelas famosas placas das autoestradas com preços combustíveis. É porque, como diz o outro, estava para rir se não fosse para chorar. E, portanto, é preciso ir muito mais longe com as medidas de controlo dos preços e de combate à especulação, e isso só se faz com aquilo que o PCP propõe neste debate. E, por isso, fica a questão, Sr. Secretário de Estado, sobre o alcance concreto e o efeito prático das medidas que o Governo aponta. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Fazenda, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Debatemos hoje a primeira proposta de lei do Governo apresentada nesta legislatura à Assembleia da República. Trata-se de uma lei importante que consagra medidas excepcionais para fazer face ao aumento dos preços dos combustíveis. E o facto de ser a proposta de lei número 1 simboliza bem a prioridade e o sentido de urgência que o Governo atribui às respostas ao aumento do preço dos combustíveis. E sobre este tema, há três pontos-chave que importa destacar. Em primeiro lugar, as causas. Como é sabido, o aumento dos custos da energia resulta de uma guerra na Europa. Para ser mais rigoroso, de uma invasão militar da Federação Russa a um país soberano, a Rússia, seus deputados do Partido Comunista Português. E os impactos desta guerra são globais. Face a um ano atrás, o preço do petróleo quase que duplicou, fixando-se acima dos $100 por barril. São aumentos incomportáveis que exigem medidas excepcionais que permitam aliviar as famílias e as empresas. E este é o segundo ponto, as respostas. E são várias as medidas que têm vindo a ser adotadas. São exemplo a suspensão do aumento da taxa de carbono, a flexibilização dos pagamentos ao Estado, as linhas de crédito, os incentivos para as empresas aos setores mais atingidos ou o apoio ao setor dos transportes de passageiros e de mercadorias com um desconto de 30 cêntimos por litro. E hoje pretendemos ir mais longe. Hoje, com a aprovação desta lei, fica o Governo habilitado a concretizar uma descida muito importante nos preços dos combustíveis e que recentemente anunciou, isto é, uma redução do ISP equivalente à descida do IVA de 23% para 13%. E esta redução permitirá uma diminuição de cerca de 52% do acréscimo do preço do gasóleo e de 74% no caso do preço da gasolina registados desde outubro de 2021. É uma redução muito importante, senhores deputados. Mas os recursos não são ilimitados e é também por isso que temos de garantir o futuro de Portugal de forma sustentável. E este é o terceiro e último ponto, o futuro. E o futuro diz respeito à transição energética. Se há algo que esta crise veio demonstrar é que a transição energética tem mesmo de ser prosseguida e acelerada. Como se sabe, Portugal tem hoje 60% de eletricidade produzida a partir das energias renováveis. E se assim não fosse, hoje teríamos uma situação muito mais grave do ponto de vista energético.
É bem verdade.
E por isso, a aposta nas renováveis foi uma aposta vencedora e que tem de continuar a avançar. E tem de continuar a avançar por três razões. Porque as alterações climáticas não ficaram suspensas, porque permite garantir a autonomia energética do país e porque permite preços mais baixos para as famílias e para as empresas em termos energéticos. E é precisamente por isso, também pensando no futuro, que temos hoje no PRR avisos de concursos abertos em concurso, como é o caso dos apoios às empresas para a descarbonização da indústria, ou apoios para a eficiência energética para as famílias, para as empresas de serviços, para os hotéis, para a restauração, para o comércio, para as IPSS, são para baixar a fatura. E isso são medidas e incentivos na direção certa.
Deputado, já excedeu em mais de um minuto o seu tempo.
Estou a terminar, Sr. Presidente. E é sobre estes três pontos, as causas, as respostas e também aquilo que é o futuro, que agradecia que o Sr. Secretário de Estado pudesse comentar como é que podemos combinar a ação imediata com a perspectiva de médio e longo prazo do ponto de vista da transição energética. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder a este primeiro bloco de duas questões, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, muito obrigado pelas questões. Sr. Deputado Bruno Dias. Sr. Deputado, realmente há um mar que separa a concepção do PCP daquilo que é a concepção que temos do funcionamento da economia. Mas, neste particular, o Sr. Deputado está a falar da necessidade de encararmos o aumento do preço dos combustíveis por via da regulação dos preços por parte do Estado. E o Sr. Deputado ignora, na sua intervenção, e penso mesmo que deliberadamente, aquilo que foram as iniciativas legislativas já aprovadas nesta Casa. E aquilo que foi aprovado nesta Casa, na anterior legislatura, foi precisamente um diploma que permite o controlo das margens e que o regulamento da sua aplicação se encontra em consulta pública e espero que o Sr. Deputado tenha tido a oportunidade de participar nessa mesma consulta pública e dar o seu valor acrescentado para que efetivamente se possa fazer o controlo das margens. Mas da intervenção do Sr. Deputado não percebi uma coisa, Sr. Deputado. Parece-me que o PCP está contra a descida do ISP dos combustíveis em termos neste contexto. Bom, não sei se é essa a conclusão que posso tirar, porque o Sr. Deputado em nenhum momento saudou a hipótese que aqui está em cima da mesa de podermos descer